No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Secretaria de Segurança Pública de Roraima lança a Operação Protetores do Bioma. Jovem Amazônida representa o Pará na primeira cúpula de jovens líderes da Amazônia Legal. Implantada no Careiro, sala de acolhimento humanizado para exame preventivo. E seminário de temas contemporâneos em história é aberto em Tefé.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, na edição de hoje, Secretaria de Segurança Pública de Roraima lança a Operação Protetores do Bioma. A ação visa prevenir e reprimir crimes ambientais. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Secretaria de Segurança Pública de Roraima lançou nesta quinta-feira, na sede da Companhia Independente de Policiamento Ambiental, a Operação Protetores do Bioma. De acordo com a Secretária de Segurança, Carla Jordana Rodrigues, o objetivo é prevenir e reprimir crimes ambientais, com foco no combate a queimadas, pesca predatória, transporte ilegal de madeira e ações de educação ambiental em escolas e comunidades.
Essa primeira fase, ela é de prevenção, orientação para a nossa população, para dizê-los que não podem determinadas queimadas, que não podem fazer determinados crimes, porque a gente vai estar acompanhando. Isso é importante para que quando o verão estiver na sua parte mais crítica, ali em dezembro, a gente já tenha se antecipado para que não aconteça aqueles que aconteceram no final de 2023.
A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Polícia Civil de Roraima, a Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e demais órgãos estaduais. O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Gerli Batista, destacou o papel do órgão na operação.
É muito importante essa operação, que é financiada pelo Ministério da Justiça, mas que nesse período de verão, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, eles vão estar em campo para trabalhar principalmente na prevenção aos incêndios florestais e no combate aos incêndios que porventura venham a acontecer nesse verão de 2025 e 2026. No período de verão é comum que as pessoas venham a querer utilizar o fogo como forma de limpar tanto áreas urbanas, os terrenos baldios, mas também áreas rurais. E nós fazemos a orientação para que isso não venha a ocorrer fora do planejamento, porque o estado de Roraima possui um calendário de queima, onde o produtor deve procurar, principalmente a FEMAR, para fazer o seu registro, fazer a solicitação da autorização de queima e assim o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil fazer o devido acompanhamento. No perímetro urbano, aqui em Boa Vista principalmente, é terminantemente proibido a utilização de fogo de qualquer tipo para queimar lixo ou queimar mato.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Jovem Amazônida representa o Pará na primeira cúpula de jovens líderes da Amazônia Legal. O evento, que acontece entre os dias 2 e 6 de outubro em Belém, reúne jovens líderes da Amazônia para discutir políticas públicas, clima e transição justa. As informações com Daniela Pantoja.
Cerca de 28 lideranças da Amazônia Legal participam em Belém, no Pará, da primeira cúpula de jovens líderes da Amazônia, articulada pelo Instituto Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável com a Jovem. A programação também conta com a participação de pesquisadores e cientistas e busca propor e discutir estratégias para a transição justa e o empoderamento climático a partir da perspectiva das juventudes amazônidas. Uma das jovens lideranças que participa e está representando o estado do Pará é Samara Borari, do povo Borari de Alter do Chão, e acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. A jovem, que atua na defesa da Amazônia unindo ciência, cultura e comunicação, destaca que a programação da cúpula em questões fundamentais para a região, com os mecanismos de implementação e financiamento das redes de produção e políticas públicas.
E esse evento está acontecendo aqui em Belém, começou hoje, dia 2 de outubro, e vai até dia 6. E ele é organizado pela COJOVEM, né, que é a Cooperação da Juventude Amazônica para o Desenvolvimento Sustentável. A cúpula, ela faz parte dessa preparação, principalmente da juventude, para a COP30, que será realizada agora em novembro, né, aqui em Belém.
Para Samara Borari, representar o estado do Pará, especificamente a região oeste, é muito importante para reforçar o protagonismo das juventudes nas discussões de clima e políticas públicas e também falar da realidade, lutas e soluções que já existem na Amazônia.
E para mim, representar, participar dessa cúpula, né, é uma oportunidade muito importante de não só representar o Pará, mas o Oeste também, né? Descentralizar um pouco da capital e mostrar também o Oeste do Pará, como nós estamos sofrendo, né? E é também um momento de garantir que a juventude amazônica seja protagonista nas discussões de clima, de políticas públicas. E eu levo comigo a responsabilidade de falar sobre a nossa realidade, né? Sobre as nossas lutas e também sobre soluções que já existem na Amazônia, né? E estar nesse espaço é fortalecer a voz da juventude e mostrar que nós não somos apenas espectadores, né? Mas também a gente está nativa na construção de um futuro justo e sustentável.
A programação da cúpula conta com painéis para o debate de temas que vão servir de base para a elaboração de documentos orientados sobre transição justa, adaptação e mitigação, educação e cultura, juventudes e clima. Na programação Mão na Massa será discutida a construção de políticas públicas para uma teoria da mudança. No fim de cada dia, as plenárias vão consolidar acordos, valores, diretrizes e princípios para a produção dos manifestos. Arcojovem marcou presença nas 3 últimas COPs do clima. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Careiro é o primeiro município do Amazonas a implantar sala de acolhimento humanizado para exame preventivo. Confira com Anderley Oliveira.
O município de Careiro tornou-se o primeiro do Amazonas a implantar uma sala de acolhimento exclusiva e humanizada para a realização do exame preventivo. A iniciativa segue o método Fumagalli de humanização, que busca transformar a experiência de atendimento em um momento de respeito, acolhimento e confiança. Segundo a enfermeira Neliane Tavares, responsável pela condução do projeto, este método proporciona acolhimento e respeito.
Ressaltar, gente, que Careiro Castanho está sendo o primeiro município do estado do Amazonas a ter a implantação desse método dentro da rede de saúde pública do SUS. Ele é um método que ele vai proporcionar uma abordagem mais acolhedora, respeitosa na coleta do exame preventivo, que é o Papa Nicolau. E nós vamos o quê? Reduzir o medo, o desconforto e as desistências que afastam nossas mulheres do cuidado do preventivo.
A enfermeira ressalta que a humanização nos atendimentos é um desafio a ser considerável para ampliar o acesso aos exames preventivos.
E lembrar que a humanização no atendimento, principalmente na região amazônica, quando tratamos do Amazonas, especialmente do nosso interior, possui desafios únicos, como a questão geográfica, a diversidade cultural, a dificuldade de acesso a serviço de saúde, e muitas mulheres, por fatores culturais, religiosos ou por experiências anteriores que foram traumáticas, evitam realizar o exame de preventivo. E a partir dessas situações, desses dados levantados, que nós tivemos a ideia de fazer a escolha da implantação do método Fumagalli aqui no distrito do Purupuru.
A sala foi implantada em uma das regiões mais distantes e de mais difícil acesso. Com esta ação pioneira, Careiro se destaca como uma referência em saúde humanizada, sendo exemplo para outros municípios do Amazonas. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você acompanha o primeiro episódio da nova série de programa do GT Infra.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Em Tefé, Centro de Acolhimento ao Idoso realiza evento do Outubro Rosa com foco em saúde, autoestima e autonomia financeira. Além disso, alertou para a prevenção do câncer de mama e colo do útero. Os detalhes com Juliane Lima.
O evento marcou um importante momento de contribuição e informação para a comunidade tefeense, em alusão à abertura da campanha Outubro Rosa, que contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, parceiro de outras instituições locais e membro da comunidade, com destaque para a participação ativa das mulheres. Com o tema Saúde, Autocuidado e Autonomia Financeira, o encontro teve como objetivo ampliar o debate sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e do colo do útero, além de abordar questões essenciais como autoestima e independência econômica das mulheres. Durante a programação, os palestrantes reforçaram que o cuidado com a saúde deve ser uma prioridade e está diretamente ligado ao bem-estar emocional e à qualidade de vida. A campanha deste ano teve como foco principal tornar a informação acessível e sensibilizar o público sobre a capacidade de cada mulher em levar uma vida saudável e financeiramente estável. Neurismar, coordenadora do Centro de Referência de Atendimento, destaca a importância desse evento no município.
Estamos aqui no CCI lançando a campanha Outubro Rosa com o tema SEMASC, um compromisso com a vida e um recorte especial à saúde, autocuidado e autonomia financeira. E durante todo o mês nós vamos ter uma programação intensa nos 30 dias aí seguintes, outubro, com a campanha Diagnóstico Precoce Salva Vidas.
As atividades incluíram palestras educativas e momentos de interação com as participantes, promovendo um espaço de acolhimento, empoderamento e troca de experiências, com o objetivo de conscientizar mulheres sobre a importância do autocuidado e a descoberta precoce da prevenção ao câncer. Adriana Frazão enfatiza a importância da campanha Outubro Rosa.
Então, o mês de outubro ele vem trazendo essa reflexão para todas nós mulheres, que nós possamos nos cuidar, verificar nossa saúde, nos amar principalmente. E esse, não somente o mês de outubro, mas também todos os meses nós possamos cuidar da nossa saúde e alertar também outras mulheres em relação a isso. E nós sabemos que na nossa cidade tem atendimento para todas as mulheres, a Policlínica é a referência desses atendimentos voltados às mulheres. Então que nós possamos ser semeadoras dessas informações para outras mulheres.
O evento ocorreu no dia 1º de outubro no Centro de Convivência do Idoso CCI, reunindo mulheres tefeense em uma programação especial voltada ao bem-estar, integração e valorização da prevenção precoce do colo de útero e mama. Do coletivo Ampliando Vozes do Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Juliane Lima para a Rede de Notícias da Amazônia.
Como garantir que obras públicas sejam transparentes e contem com a participação social desde o início? Podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos conversa com Adriana Portugal, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, sobre o 60 Plano de Ação Nacional em Governo Aberto. O episódio destaca o papel da sociedade na definição de prioridades e no controle social de investimentos em infraestrutura. Confira.
A transparência e a participação social são pilares essenciais para um planejamento de infraestrutura que atenda às reais necessidades da população. No Brasil, o 6º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto propõe medidas concretas para ampliar o acesso à informação e fortalecer o engajamento da sociedade, inclusive em grandes projetos de infraestrutura. Mas, na prática, o que muda? Como garantir que territórios indígenas e comunidades impactadas tenham voz ativa nesse processo? Meu nome é Cláudio Oliveira e o episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos conversar com Adriana Portugal. Ela é engenheira civil e presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, o IBRAOP, para entender um pouquinho mais sobre os avanços e desafios do governo aberto no Brasil. Adriana, seja muito bem-vinda, grato por aceitar nosso convite.
Oi, Cláudio. Eu que agradeço. Nós ficamos muito honrados de fazer parte tanto do trabalho do Plano do Governo Aberto quanto desse lindo podcast que vocês estão elaborando.
Tá ótimo, é um prazer falar contigo. Adriana, para a gente começar, você pode explicar um pouquinho para as pessoas o que é o plano de governo aberto, né? Qual que é a sua importância para o fortalecimento da democracia? Eu falei, é o sexto plano. Quer dizer, não é o primeiro, já é o sexto. E as pessoas ainda desconhecem muitas vezes, né?
Eu preciso até dizer, Cláudio, que eu mesma desconhecia, sabe? Nós tivemos a felicidade de sermos convidados pela Transparência Internacional para esse projeto. E agora que nós estamos também tomando ciência. Eu sou auditora de Tribunal de Contas. Há 29, vou fazer 30 anos esse ano. E as diversas outras edições do Plano de Governo Aberto não chegaram aos meus ouvidos, quer dizer. Então, dentro do sistema de controle externo também, isso é um projeto que não é conhecido. Isso é ruim. Mas agora, assim, o objetivo do projeto é exatamente esse. A gente ter dados abertos, dados que as pessoas possam conhecer através desses dados, como é que está sendo a governança, como é que está sendo a aplicação dos recursos dentro do seu país e, com isso, ter mais transparência. Então, na medida em que a gente fomenta que os dados sobre o governo, sobre a forma como estão sendo gastos os recursos e tudo, a gente fomenta isso para que a sociedade conheça, mas a gente também vai conhecer desse plano e mais nós vamos poder fomentar a transparência e a participação social na elaboração dessas políticas públicas, no resultado e na verificação se essas políticas públicas que estão sendo implementadas estão realmente atendendo a necessidade da sociedade. Então, o objetivo do plano e também do compromisso em que o IBROP está inserido é justamente, além de fomentar o dado aberto, os dados que viram informação para a sociedade, a gente aumentar a transparência dos gastos de infraestrutura para que a sociedade possa conhecer como está sendo gasto e, eventualmente, participar disso, dizendo se está ou não atendendo a sua própria necessidade.
Tá ótimo, Adriana. Grato para você que está em casa, que acompanha o Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. A gente ainda tem muito o que conversar, muito o que aprender. A gente aprende uns com os outros e é nesse caminho que a gente vai construir juntos, sim, sem dúvida, um Brasil melhor, uma Amazônia que queremos, um Brasil que queremos, inclusivo, social e ambientalmente. Fiquem com Deus e até a próxima.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários.
Você pode ouvir o episódio completo do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos na Rádio Web Amazônia nesta sexta-feira, a partir das 16 horas. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Primeiro seminário de temas contemporâneos em história é aberto em Tefé. O evento reúne pesquisadores, professores e estudantes para debater os desafios atuais da pesquisa histórica e sua importância para a sociedade. Os detalhes com Augusto Júnior.
A solenidade de abertura aconteceu na noite desta quarta-feira, 1º de outubro. O encontro faz parte de uma série de atividades que seguem até dezembro, com transmissões ao vivo pelo canal da Ampu Amazonas. Quem fala sobre a importância da iniciativa é o diretor do Centro de Estudos Superiores de Tefé, professor Yomarley Lopes Holanda.
Temas contemporâneos em história é um importante evento organizado pelo professor Dr. Tiago Santos, do Colegiado de História do Centro de Estudos Superiores de Tefé, e ele é constituído a partir de uma série de mesas de debates com pesquisadores de dentro e de fora da Amazônia, e esse debate sempre é mediado pela tecnologia. Esse evento conta com o pleno apoio da Associação Estadual de História, da ANPUR, como uma espécie de preparatório para o grande encontro estadual da ANPUR, que vai ocorrer em Tefé em 2026.
O seminário vai reunir semanalmente pesquisadores do Amazonas e de outras regiões do país. A programação inclui mesas temáticas sobre história pública, história e diversidade e Amazônias e conflitos na atualidade. De acordo com a Associação Nacional de História, ANPUR, a área da história é responsável por formar cidadãos críticos e conscientes, além de gerar conhecimento aplicado para políticas públicas. Segundo dados da CAPES, o Brasil conta hoje com mais de 100 programas de pós-graduação em história, consolidando-se como referência na América Latina. O pesquisador e coordenador do evento, professor Tiago Santos, destacou que trazer esses debates para o interior do Amazonas aproxima a universidade da comunidade.
Um seminário prevê a discussão sobre a função social do historiador, história pública, história e diversidade, história na Amazônia no período contemporâneo, inclusive a ditadura militar, a justiça de transição, questões geopolíticas tanto na América Latina como também no Oriente e também justiça de transição e o ativismo e o protagonismo indígena nesse período contemporâneo. Então a discussão tem o desafio de se colocar como uma atividade de extensão de história pública e de difusão científica, buscando estender os conhecimentos construídos pelos estudantes em sala de aula para um público mais amplo que pode nos acompanhar tanto presencialmente como também através das redes sociais.
Para estudantes, participar de encontros como este é uma oportunidade de dialogar com diferentes visões da ciência histórica e acumular experiência acadêmica. Pedrina Lopes, do oitavo período do curso de História, destacou como os debates contribuem para a sua formação.
Para nós, estudantes de História, especialmente para quem já está nos últimos períodos, assim como eu, ele representa uma chance de aprofundar os debates sobre o papel do historiador na sociedade, entender como os desafios da nossa profissão na contemporaneidade, para entender, né, e refletir sobre temas atuais que impactam diretamente a nossa prática, seja ela em sala de aula ou na pesquisa acadêmica. E além disso, o seminário ele vai nos conectar, né, com profissionais renomados da área, como professores da UFAM, da UFPA e da UEA também, nos professores daqui da UEA. Ou seja, é um espaço de formação, troca e fortalecimento da nossa identidade como futuros historiadores.
O primeiro seminário Temas Contemporâneos em História segue até 10 de dezembro, sempre às quartas-feiras, das 18 às 21 horas, com transmissão pelo canal da ANPUR Amazonas. O evento também garante certificação com horas complementares aos participantes. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Paz com a criação. Estamos na semana de São Francisco, o santo protetor de todas e todos que cuidam com carinho da casa comum, a Mãe Terra, e é nela que se encerra o tempo da criação, promovido pelo movimento Laudato Si, como um tempo de oração, ação e comunidade para todos os cristãos que reconhecem que cuidar da casa comum é expressão da nossa fé. De fato, cada dia mais é necessária a soma de forças de quem segue Jesus de Nazaré com todas as pessoas de boa vontade, que iluminam sua vida com outras mensagens para atuarmos em favor da paz com a criação. Para quem vive no bioma cerrado, o desafio está cada vez maior. No encerramento do 11º Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, em Brasília, no dia 13 de setembro, foi apresentado o dossiê Terra e Território no Cerrado. O documento revela a devastação ambiental causada pelo agronegócio e pelo desmatamento, e a ameaça ao modo de viver e à cultura dos povos do Cerrado, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e camponeses. A denúncia é de que está sendo praticado um verdadeiro ecogenocídio, isto é, a morte do próprio cerrado e a morte de pessoas humanas. Ao contrário dos que acham que a terra seria um amontoado de coisas que podem ser apropriadas e usadas para realizar negócios, ela é ser vivo, e é a sua vida que torna possível também a vida humana. Sendo ser vivo, ela é portadora de direitos, direitos anteriores aos nossos. Sem que se respeite e regenere a vida de tudo que mantém a terra viva, seus rios, florestas, aquíferos, atmosfera, não temos como garantir nossos direitos por falta de condições de continuar vivos. É por isso, amigas e amigos, que vale a pena conhecer e ser parte da Articulação Brasileira pelos Direitos da Natureza, uma iniciativa que certamente é amada e abençoada por São Francisco. O que se busca, inspirados pelos povos indígenas, comunidades tradicionais e por princípios originários de muitas religiões e espiritualidades, é que reconheçamos que somos parte da natureza e busquemos conviver em cooperação entre nós e em harmonia com ela em sociedades de bem viver.
Encerra aqui a edição de número 4.306 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Joliane Lima, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja e Augusto Júnior. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.